por uma justiça confiável, acessível, universal, célere e justa. Defenderemos um sistema de acesso ao direito fiel à sua função constitucional, evitando que a ele apenas possam aceder os cidadãos muito ricos ou indigentes. E não permitiremos que os profissionais de justiça, públicos ou privados, sejam eles juízes, magistrados, procuradores, advogados, oficiais de justiça, de registros e notariado, ou quaisquer outros, definhem abandonados à sua sorte com vencimentos indecorosos e carreiras profissionais quase primitivas. Senhor Primeiro-Ministro, faz poucos dias exortou a que o deixassem trabalhar. Fique descansado, Senhor Primeiro-Ministro. O Chega não o vai deixar trabalhar. O Chega o que vai mesmo é exigir que trabalhe. Disse.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Se faz favor, Senhor Ministro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, colegas de Governo, o Estado tem a responsabilidade em garantir não apenas a democratização da educação, através de um ensino universal, obrigatório e gratuito, como também em assegurar a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de elevada qualidade. A falta de soluções reformistas nos últimos anos, num contexto de previsível envelhecimento do corpo docente e escassez de professores, prejudicou o funcionamento das escolas e as aprendizagens dos alunos. À data de 15 de março, 32.977 alunos tinham pelo menos uma disciplina sem professor. Desses alunos, 1.172 tinham pelo menos uma disciplina sem professor desde setembro, portanto, desde o início do ano letivo. E isto não é aceitável. A aprendizagem é um processo cumulativo. As falhas numa disciplina ou num ano letivo colocam em causa o sucesso escolar do aluno, com implicações muito graves para o seu futuro e para o investimento que muitas famílias fazem na educação dos seus filhos com grandes sacrifícios. As famílias mais desfavorecidas foram as mais afetadas, pondo em causa o direito constitucional à igualdade de oportunidades. O futuro de milhares de jovens é traçado pela escola que lhe calha em sorte, ou, para muitos, em azar. Nenhum aluno e nenhuma família deve ser limitada no seu potencial futuro só porque teve o azar de ser colocado numa escola onde faltam recursos e professores, onde falham os processos de aprendizagem e onde não são implementadas medidas efetivas de recuperação e melhoria das aprendizagens. A criação de um plano de recuperação das aprendizagens será um dos principais objetivos do Governo para a área da educação. Temos o dever de não deixar ninguém para trás. É isso que as famílias esperam de nós. As competências digitais são hoje uma das competências mais importantes para os alunos e para a sua empregabilidade futura. A transição digital é um desígnio do nosso Governo. E também nesta área se registam falhas graves nos recursos disponíveis nas escolas e nas competências dos alunos. A forma como foram, ou melhor, como não foram preparadas as avaliações em formato digital pelo anterior Governo são um exemplo das falhas graves e da iniquidade que existem no nosso sistema educativo. À data de ontem, 13.639 alunos do 9º ano ainda não tinham recebido o seu portátil e a PEN que lhes garante a conectividade. Mais de 60 mil computadores aguardam reparação. Realizar as provas digitais que contam para a nota dos alunos nas condições atualmente existentes em muitas escolas seria uma irresponsabilidade e mais um passo para agravar as já muito elevadas desigualdades. A A realização das provas finais do nono ano em formato digital seria uma flagrante violação do princípio da equidade e da igualdade de oportunidades. É verdade que o anterior governo disponibilizou recursos financeiros a algumas escolas para adquirirem computadores, mas muitas destas escolas não têm os recursos humanos necessários para realizar os processos de aquisição, nem para garantir a manutenção dos equipamentos informáticos. Temos um problema muito grave de organização no nosso sistema educativo, o que impede que este devolva o investimento que as famílias fazem e que o Estado faz. A garantia de uma educação de qualidade, acessível a todos, requer uma clarificação das competências e obrigações do Ministério e dos seus serviços e, por outro lado, das atribuições e competências das escolas e das suas direções, bem como das autarquias. O Estado tem a obrigação de providenciar os recursos necessários às escolas. As escolas devem ser dotadas de autonomia na sua gestão. Os diretores das escolas têm de ser valorizados e responsabilizados pelos resultados alcançados. Vamos propor o estatuto do diretor da escola, que inclui um modelo especial de remuneração e de avaliação. O resultado do trabalho das escolas tem de ser acompanhado e avaliado, de forma a identificar em tempo útil as fragilidades ao nível dos recursos, ao nível da gestão e ao nível das aprendizagens, de forma a implementar de forma célere mecanismos de correção e de melhoria. Nos 50 anos da nossa democracia, realizaram-se progressos muito importantes. Mas, como já referi, as desigualdades educativas persistem e são profundas. Em parte, essas desigualdades devem-se a erros graves na gestão do sistema de ensino. O tardio alargamento da escolaridade obrigatória foi um desses erros. Outro foi a desvalorização da profissão de professor nas últimas décadas, porque durante muito tempo havia muitos professores disponíveis para dar aulas com a casa às costas. Não há escola nem educação de qualidade sem professores motivados e concentrados na sua nobre missão. A instabilidade que se tem vivido nas escolas nos últimos anos tem de ser ultrapassada rapidamente. É urgente encontrar uma resposta às justas reivindicações dos professores. Na próxima semana, começaremos as reuniões com os sindicatos de professores para iniciarmos o processo negocial para a recuperação do tempo de serviço. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o investimento na ciência e no ensino superior serão reforçados, de forma a que possam cumprir o seu papel essencial no desenvolvimento social e económico. A definição da oferta educativa deve estar atenta às necessidades da sociedade e da economia e deve ser flexível para se ajustar às necessidades do país e dos territórios. As parcerias entre o sistema científico e tecnológico e as organizações sociais e económicas devem procurar uma efetiva difusão e valorização do conhecimento. É urgente criar um círculo virtuoso em que o investimento em educação, em cultura e em ciência aumenta o potencial de criação de riqueza do país, gerando novos e melhores empregos, com melhores salários, travando a saída dos nossos jovens para o estrangeiro e induzindo desenvolvimento económico. Só gerando esse círculo virtuoso poderemos travar a saída dos nossos jovens qualificados para o estrangeiro e atrair mais jovens qualificados do estrangeiro. A autonomia das instituições de ensino superior deve ser reforçada, para que possam prosseguir estratégias de desenvolvimento diferenciadas, respondendo aos desafios sociais e económicos das regiões, do país e da União Europeia. As instituições de ensino superior foram provavelmente o principal instrumento de transformação económica das regiões, contribuindo para a coesão territorial. A estratégia de diferenciação do sistema de ensino superior deve ser aprofundada através do reforço da sua autonomia e da diversificação das fontes de financiamento que garantam previsibilidade e estabilidade. A ciência de excelência tem de ser encarada como o pilar fundamental para impulsionar a inovação, reforçar a propriedade intelectual, aumentar a competitividade da economia portuguesa e a qualidade de vida no nosso país. A mudança para um novo paradigma da economia portuguesa assente no conhecimento, na inovação, nas qualificações, requer a existência de instituições que ambicionem posicionar-se entre as melhores ao nível europeu e mundial na produção científica. O investimento em educação, cultura e ciência é gerador de inovação. A inovação que permite enfrentar os grandes desafios societais da transição climática, da demografia ou da pobreza. É também essa inovação, que resulta do investimento em educação, cultura e ciência, que permitirá transformar o nosso país num país mais competitivo e mais próspero para todos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 8 pedidos de esclarecimento. O Governo informou que responderá 4 a 4. Portanto, começa por ter a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Membros do Governo, Sr. Ministro. De acordo com a informação prestada publicamente pelo Governo anterior, há menos de 1% de computadores avariados, de acordo com o reporte das próprias escolas, tendo esse Governo dado às escolas a verba necessária para a sua substituição. O Sr. Ministro recebeu essa informação na transição das pastas. Integra a sua equipa o secretário de Estado, que era, até à semana passada, o diretor-geral responsável pelo Júri Nacional de Exames e o órgão que afirmou que as escolas estavam preparadas para a realização de exames. É sabido que houve reuniões preparatórias com os diretores, com o IAV e com o Júri Nacional de Exames, tendo tudo a postos para a realização dos exames em formação digital em modo offline. E por isso eu pergunto-lhe rapidamente. O Sr. Ministro está a justificar uma opção política com uma acusação ao anterior Governo por falta de coragem para assumir as suas opções? O Sr. Ministro está apenas a reagir a pressões mediáticas? O Sr. Ministro reconhece que o anterior Governo equipou as escolas com mais de 1 milhão de computadores depois de a anterior governação do PSD ter descontinuado o plano tecnológico da educação e está a dar um novo sinal de que vão voltar a desinvestir, como fizeram no passado? O Sr. Ministro diz que não consegue realizar as provas do nono ano, mas reconhece que tem de condições para realizar um número muito maior de provas de aferição em formato digital. Não percebe a contradição inerente às suas declarações? O programa de Governo assume uma visão catastrófica sobre as políticas educativas dos últimos anos. Sabe que melhoraram as taxas de conclusão dos alunos? Que há mais alunos a frequentar o ensino superior? Que a descida dos resultados do PISA está em linha com a média da OCDE? Que as taxas de sucesso aumentaram? Ou está apenas a construir a ideia de que a escola pública não funciona em linha com a sua visão liberal sustentada em rankings que desmerecem o lugar da inclusão e da formação que a escola pública garante? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. As minhas primeiras palavras são de saudação ao Governo, ao Sr. Primeiro-Ministro, desejar-lhe boa sorte para o trabalho e muito sucesso, porque o sucesso do Governo será certamente também o sucesso de todos nós. Sr. Ministro, eu quero também felicitá-lo pela sua capacidade de síntese, pela forma como aqui conseguiu traçar um diagnóstico daquilo que é o estado da educação hoje em Portugal. Sabemos nós também que não é fácil fazer esse diagnóstico, esse retrato mais exaustivo daquilo que é o estado e a degradação e a conflitualidade em que o Partido Socialista e o Governo deixaram a escola pública, mas uma coisa é certa por aquilo também que nos deixou aqui hoje. É que falharam de forma olímpica. Falharam com os alunos e, desde logo, como também aqui disse, com a degradação das aprendizagens. Falharam também com o facto de não terem conseguido fazer da melhor forma as alterações curriculares. E falharam também naquilo que é o embuste tecnológico da incapacidade de fazer a transição digital. E a forma mais evidente que os portugueses hoje têm conhecimento foi não conseguirem sequer implementar o modelo de avaliação que tinham preparado para a realização das provas do nono ano. E isto é uma evidência que não podemos deixar passar em claro. Mas falharam também com os professores. Falharam com os professores quando não conseguiram sequer valorizar a carreira docente. Falharam com os professores quando não conseguiram sequer contabilizar todo o tempo de serviço que agora também reclamam. E falharam com os professores e com os alunos quando faltaram professores dentro da sala de aula para lecionar. E por isso, Sr. Ministro, lhe pergunto,